A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 13 de maio. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Principais títulos desta emissão, secretário de Defesa dos Estados Unidos e ministro da Defesa da Rússia mantêm conversações pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia. Forças russas sofrem pesadas baixas no leste da Ucrânia. Somália realiza eleições presidenciais no domingo. Transmitimos em ondas curtas e também em onda média, em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, estamos através do nosso retransmissor local na internet, na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Mais à frente, o presidente da Guiné-Bissau revela líderes dos partidos políticos a sua intenção de dissolver o Parlamento. Teremos reações. Em Moçambique, organizações não governamentais e igrejas reagem à proposta de lei que pretende obrigá-las a apresentar contas e mais. Mas primeiro vamos às notícias internacionais, aqui com João Santa Rita.
O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, mantiveram hoje conversações, o que acontece pela primeira vez desde o passado dia 18 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. O Pentágono disse numa declaração que Austin apelou a um cessar-fogo imediato na Ucrânia e sublinhou a necessidade de se manterem linhas de comunicação entre os dois países. As conversações de hoje seguem-se a contactos ontem entre o secretário de Defesa americano e o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace. Numa declaração, as duas partes comprometeram-se a continuar a trabalhar em unidade e empenho para fornecerem à Ucrânia o que precisa para se defender da invasão da Rússia. Entretanto, prosseguem combates no leste da Ucrânia, com notícias de que forças russas sofreram pesadas baixas quando tentaram atravessar o rio Siversky-Donetsk como parte da sua ofensiva para cercar a cidade de Severodonetsk e isolar forças ucranianas no leste do país que a Rússia quer capturar. Fotografias de satélites mostram dezenas de tanques e carros blindados russos destruídos perto do rio, mas um analista militar ucraniano avisou que os ucranianos não estão a conseguir travar, na sua totalidade, a ofensiva russa nessa região. Entretanto, a Suécia parece estar prestes a juntar-se à Finlândia para pedir a adesão à NATO, algo que a Rússia disse que irá resultar em medidas de retaliação. Falando depois de uma reunião interpartidária para analisar a questão, a ministra dos Negócios Estrangeiros sueca, Anne Linde, disse que a adesão à NATO servirá para melhorar a segurança nacional e estabilizar as regiões nórdicas e do Báltico. O relatório saído dessa reunião interpartidária não constitui, contudo, uma recomendação para o governo sueco, embora notícias dos meios de informação da Suécia digam que o país poderá pedir formalmente adesão já na próxima semana.
A secretária de Estado assistente para assuntos da Europa, Karen Dunfrey, disse, por outro lado, que os Estados Unidos estão a trabalhar para clarificar a posição da Turquia quanto à adesão da Suécia e Finlândia à NATO. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que o seu governo não apoia a entrada daqueles dois países porque, segundo afirmou, são a base de muitas organizações terroristas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai participar numa reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da NATO em Berlim neste fim de semana, mas desconhece-se se planeia reunir-se bilateralmente com seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.
Entretanto, na Ucrânia, um soldado russo de 21 anos de idade compareceu perante um tribunal em Kiev acusado de crimes de guerra. As autoridades ucranianas acusam o soldado de assassinar um homem de 62 anos de idade que caminhava numa estrada no nordeste da Ucrânia no passado dia 28 de fevereiro.
A Somália realizará no domingo uma eleição presidencial muito aguardada, pondo fim a meses de atrasos, com o novo líder pronto a enfrentar enormes desafios, incluindo uma insurreição islâmica e uma seca punitiva que tem provocado receios de fome. O país tem estado a braços com uma crise política desde fevereiro de 2021, quando o mandato do presidente Mohamed Abdullahi Mohamed terminou sem uma nova votação. Os 39 candidatos incluem o atual presidente, mais conhecido como Farmajo, assim como os anteriores chefes de Estado Sharif Sheikh Ahmed e Hassan Sheikh Mohamud e o antigo primeiro-ministro Hassan Ali Khayre.
O presidente do Estado de Puntland, Saeed Abdullahi Dani, e a ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, Fawzia Yusuf Adan, a única candidata, estão também entre o número recorde de candidatos que disputam o lugar do topo. As votações seguem um modelo indireto complexo, em que as legislaturas estatais e os delegados dos clãs escolhem legisladores para o Parlamento Nacional, que por sua vez escolhem o presidente.
Na Tunísia, o presidente Kais Saied disse que se opõe à presença de observadores eleitorais de estrangeiros, uma vez que o país se prepara para um referendo e sondagens legislativas no final deste ano. Não somos um país ocupado para onde enviar observadores, disse ele durante uma cerimónia de juramento para membros de uma nova autoridade eleitoral. Em julho do ano passado, o presidente demitiu o governo e suspendeu o parlamento naquilo que a oposição diz ter sido um golpe de Estado. E depois das notícias internacionais, vamos a uma série de reportagens, a começar na Guiné-Bissau, onde o presidente pretende dissolver o parlamento e avançar com um governo de iniciativa presidencial, com a missão de preparar as próximas eleições legislativas. Umaru Sissoko Embalo manifestou esta intenção nesta sexta-feira em encontros com o presidente da Assembleia Nacional Popular e líderes de partidos políticos. O anúncio formal deve ser feito na reunião do Conselho de Estado, marcada para segunda-feira. O MADEM G15, partido que apoia o presidente, é o único que manifestou apoio à decisão de Embalo. Lassana Kassamá tem as reações de todos os líderes partidários.
A informação foi avançada à imprensa pelo líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, à seita do encontro com o Presidente da República.
Informou-me que vai dissolver o Parlamento, que há uma crise, recebeu umas queixas do Poder Judicial e também, segundo que eu depreendi dele, que eu compreendi dele, parece que há uma crise entre os partidos políticos.
Entre os partidos parlamentares ouvidos pelo chefe de Estado de Guiné-Bissau está o PIGC representado na audiência pelo seu presidente Domingos Simões Pereira, que disse ter desaconciliado o Mauro Elamok Tarcísio Coimbalo na sua anunciada decisão de dissolver o Parlamento.
Deixando bem claro que, na nossa perspectiva, há erros que, quando são cometidos, pois tornam-se irreversíveis e difíceis de serem corrigidas.
O Mauro Elamok Tarcísio Coimbalo recebeu também o Movimento para a Alternância Democrática, MADA MG15, que, pela voz de um dos seus vice-presidentes, Luís Oliveira Sanca, concorda com a declarada decisão do chefe de Estado sobre a dissolução do Parlamento.
Se, de facto, o Zakana funcionar, ele tem poder de tomar uma medida corretiva.
Mas para o PRS não é oportuno a queda do Parlamento. Fernando Dias é o presidente de exercício dos renovadores.
Não é oportuno neste momento a queda do Parlamento. Então aconselhamos o Presidente da República a não dissolver o Parlamento.
O Presidente da República recebeu também a PUB-EDGB e Partido Nova Democracia, PND. A União para a Mudança esquivou-se de convite, alegando que não há ainda condições para o partido se sentar com as autoridades atuais enquanto assuntos relevantes do Estado forem relegados a meros atos isolados que tendem a multiplicar-se nos últimos tempos na Guiné-Bissau. O partido, liderado pelo deputado Agnello Regala, referia assim à tentativa de assassinato do seu líder no passado dia 7 de maio, na sua residência em Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Enquanto isso, em Bissau, a Voz da América falou com analistas políticos para entender as razões da intenção do Presidente da República de dissolver o Parlamento e eventuais consequências dessa decisão. O nosso colaborador, Tiago Seidi.
Em entrevista à Voz da América, o jornalista e analista político Adramane Diallo encontra as razões que podem levar o Presidente da República a derrubar o Parlamento.
Esta mini crise tem como pilares a vinda de uma força de estabilização da CDAO, que muitas correntes políticas têm criticado. Outra coisa, é provável discussão e aprovação do novo projeto da Constituição da República.
Mas o jurista Fodemane não acredita que o chefe do Estado tenha a intenção de dissolver o Parlamento.
Não acredito nos argumentos que foram avançados e nem acredito que há realmente uma intenção clara de dissolução. Para mim não passa uma chantagem política, portanto, a intenção é de provocar um alarme político. E isso já está a resultar. Mas, do ponto de vista legal, do ponto de vista substancial, não vejo as condições.
Se o Presidente da República dissolver o Parlamento, diz o jornalista e analista político Armando Lona, o país vai entrar numa profunda crise política.
Olhando para o xadrez político, não há como não aprofundar esta crise. Há uma divergência bem clara entre os principais partidos políticos da Guiné-Bissau. Há uma situação social e económica caracterizada por uma inflação galopante. A combinação desta crise social e económica com tudo aquilo que é a insegurança neste momento no país, o anúncio do derrubo do Parlamento não resolve nada, pelo contrário, vai aprofundar a crise e com consequências imprevisíveis.
Nesse sentido, o analista político Banorda Fonseca espera
que não seja esta a via eleita para ultrapassarmos esta crise. Se o fenómeno que abala ou que prejudica é a corrupção, que sejam traduzidos à justiça os responsáveis, mas não seria benéfico para o país, justamente neste momento em que estamos a registrar certos avanços, dar mais um passo para trás.
O Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, reúne o Conselho de Estado, o seu órgão de consulta, na próxima segunda-feira, para analisar a situação sociopolítica da Guiné-Bissau. Tiago Seidi, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Tiago Seidi. Vamos agora para Maputo. O Parlamento moçambicano deve aprovar na próxima semana, em definitivo, a revisão da Lei de Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo. Uma das novidades é a obrigatoriedade de todas as organizações sem fins lucrativos, como organizações não-governamentais e igrejas, apresentarem as suas contas ao Estado. E já há reações, como nos diz na seguinte reportagem, William Mapote.
A ideia consta da proposta de revisão da Lei sobre a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, parcialmente aprovada nesta quinta-feira pelo Parlamento. A medida está a ser vista com desagrado por algumas organizações religiosas que consideram que este aperto ao cerco não tem efetividade para grande parte das igrejas.
É preciso que, porque para uma organização poder fazer declaração de rendimento, ela tem que estar organizada, ter uma contabilidade organizada, ter seus registros de contas organizadas. E nós temos muitas igrejas no nosso país, principalmente as igrejas dos nativos, até pelo país, que as suas contribuições não são necessariamente valores monetários. Pode ser mandioca, pode ser algum bem.
O analista Gil Aniba considera estranho que a decisão que seja contestada, porque diz ser necessário que todos pautem pela transparência.
Estranha-se, alguns líderes religiosos estranham a intenção do Estado ter que exigir que as igrejas prestem contas financeiras a este nível. E eles alegam que, por exemplo, o Estado moçambicano é laico, então, sendo laico, devido a essa laicidade, o Estado não tem que se intrometer naquilo que são as atividades das igrejas. Ora, se o Estado não deve se intrometer nas igrejas ou nas mesquitas, etc., porque é Estado laico, por que que esses líderes têm que solicitar ao próprio Estado, não é, para que os autorize ao exercício das suas atividades? É aí onde eu não encontro um argumento, um fundamento credível pela parte desses líderes.
A proposta de lei que define esta e outras medidas volta ao Parlamento na próxima quarta-feira para a apreciação final. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Ainda em Moçambique, a retoma do financiamento ao orçamento do Estado pelo FMI e pelo Banco Mundial é vista por economistas como uma oportunidade para o país relançar a sua economia. Mas há alertas de que medidas de austeridade devem ser tomadas, como avisou a antiga Primeira-Ministra Luísa Diogo, Alfredo Júnior.
A retoma do financiamento ao orçamento do Estado moçambicano é vista por economistas como uma oportunidade para Moçambique relançar a sua economia. Porém, a antiga Primeira-Ministra Luísa Diogo defende que o país deve avançar para medidas de aperto mais fortes, mas isso deve ser feito com transparência para garantir maior entendimento dos cidadãos.
É melhor nos anteciparmos de que há medidas que são dolorosas e há também resultados que valem a pena. E não cansar de explicar, porque é preciso explicar muito.
Diogo, recomendou para que o país tenha cautelas no endividamento.
A estratégia de endividamento do país tem que ser olhada e ajustada.
Por seu turno, Fauzio Moussa, economista-chefe do Standard Bank, refere que o retorno de financiamento pelas instituições de Bretton Woods irá contribuir para a manutenção da estabilidade macroeconômica. Porém, isso requer uma aceleração das reformas estruturais, nomeadamente no sistema judiciário, ambiente de negócios, setor bancário e financeiro, fiscal e nas empresas públicas.
A nossa expectativa é de que este programa, claramente com um foco em reformas fiscais, vai ajudar a melhorar a governação, vai ajudar a melhorar o uso eficiente dos recursos do Estado, restaurar a confiança e, sem dúvida, que o país pode experimentar um avanço nos indicadores macroeconómicos.
Moussa aponta ainda um investimento em iniciativas que possam gerar emprego para a população mais vulnerável.
O crescimento que Moçambique tem experimentado nos últimos anos não tem sido muito bem sucedido do ponto de vista de criação de emprego. Se calhar temos uma oportunidade única para incentivar certos setores da economia, através de programas, através de reformas, que são mais propensos a gerar emprego do que, por exemplo, os grandes projetos. Os grandes projetos são importantes para ajudar a estabilização macroeconómica, para ajudar a trazer moeda externa que o país precisa, mas o impacto dos grandes projetos, do ponto de vista de criação de emprego, ainda é muito reduzido.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira, 3 dias depois de termos apresentado a denúncia do jornalista são-tomense Josimar Afonso contra seguranças do primeiro-ministro que confiscaram o seu material. O presidente da classe do sindicato, Hélder Bexigas, reagiu, lamentando a situação e pedindo que a liberdade de imprensa continue a ser um ganho no país. Óscar Medeiros.
O presidente do sindicato dos jornalistas são-tomenses disse que só tomou conhecimento do caso nas redes sociais.
Tomei conhecimento na rede social, como sempre. Algumas coisas nós tomamos conhecimento nas redes sociais. E para mim em particular, para mim isso é um ato, para mim, deplorável.
Hélder Bexigas deixou um apelo às autoridades.
As nossas autoridades devem ter atenção a esses aspectos, porque somos nós, os jornalistas, que levamos as informações para os telespectadores, para os ouvintes, para os leitores. Nosso país, até este momento, temos uma democracia, não existe esse impedimento da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e eu gostaria que continuássemos assim.
O jornalista Josimar Afonso, vítima do alegado atentado à liberdade de imprensa, explicou à Voz da América a razão pela qual não fez queixa aos organismos de defesa da classe.
A denúncia chegou às autoridades, elas têm conhecimento e têm elementos mais do que suficientes para tomarem uma decisão. O registro é naturalmente um expediente formal que poderíamos ter exercido e cumprido, mas o mais importante para nós não é o registro. E nós sabemos de muitos casos que são registados, mas que resultados também não são conhecidos. Tanto o sindicato, com as autoridades governativas, como o Superior de Imprensa e por aí fora, se quiserem agir, têm elementos aqui para agirem, para sensibilizarem, para educarem cada parte deste país, deste Estado, para que cada um possa respeitar o seu trabalho, respeitar a área e os limites uns dos outros.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
E continuamos aqui com Óscar Medeiros, ainda no setor da imprensa. O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social realiza amanhã o seu 5º Congresso. Há apenas uma candidatura à liderança.
De acordo com o líder do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social são-tomense, o prazo para a entrega das candidaturas já terminou e a comissão organizadora do Congresso recebeu apenas uma lista encabeçada pela jornalista Yolanda Graça, da televisão são-tomense.
Neste momento só recebi uma e única lista, encabeçada por senhora Yolanda Graça.
Unidos pela Dignificação da Comunicação Social. É o lema da única lista de jornalistas e técnicos da classe que se apresentou ao Congresso deste sábado.
Ao longo dos anos, a comunicação social tem caído numa desvalorização a nível profissional, a nível salarial, a nível das infraestruturas, condições de trabalho. Então são muitas coisas que nos levaram, nós, jovens, e não só na nossa equipa, para jovens, mas também pessoas com experiência, pessoas que já passaram pelo sindicato, né? Porque entendemos que só juntos, só unidos, é que podemos fazer a diferença.
Yolanda Graça pediu aos colegas jornalistas e técnicos da comunicação social para não banalizarem este ato.
Que mostrem de facto que nós estamos unidos, porque os tempos serão difíceis. E só unidos podemos, junto ao governo, junto a possíveis parceiros, poder fazer a diferença.
Quinto Congresso dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social de São Tomé e Príncipe começa às 9 horas deste sábado no Centro Profissional do Brasil, na Quinta de Santo António, na capital do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Nos últimos anos, a África tornou-se a nova fronteira onde a China e os Estados Unidos, as duas maiores superpotências económicas do mundo, competem por influência num setor-chave, as telecomunicações. Na semana passada, a subsecretária de Estado americana, Wendy Sherman, visitou Luanda, onde se deslocou aos escritórios da Africell e afirmou que a companhia fornece à Angola acesso a uma rede G5 com componentes tecnológicas de confiança. E desafiou outros países africanos a apostarem na tecnologia americana. Amancio Miguel tem uma reportagem sobre este novo combate entre os Estados Unidos e a China em África.
Esta semana, por exemplo, a Etiópia lançou uma nova rede de telecomunicações 5G construída pela gigante companhia chinesa Huawei. Na semana passada, a vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, visitou Luanda, onde se deslocou os escritórios da Africell, tendo afirmado que a companhia fornece a Angola acesso a uma rede de 5G com o componente tecnologia de confiança. Interrogada posteriormente se isso não se tratava de uma crítica indireta à Huawei, Sherman foi direta, afirmando que os países que escolhem a Huawei estão potencialmente a estragar a sua soberania. Para a diplomata americana, ter contratos com a companhia chinesa é entregar a sua informação à China, deixando entrar uma capacidade de vigilância que nem sequer sabem que existem. Sherman disse ainda que a Africell pode fornecer aos povos africanos instrumentos seguros e capazes para comunicar com o mundo. A Huawei tem repetidamente negado acusações anteriores feitas pelos Estados Unidos e em Beijing, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros respondeu afirmando que companhias chinesas, incluindo a Huawei, têm cooperação mutuamente benéfica com muitos países em África, contribuindo para o desenvolvimento das infraestruturas de comunicações, fornecendo serviços avançados de qualidade e segurança para os povos locais e com grande apoio. O porta-voz disse não se ter registado um único acidente envolvendo a segurança cibernética ou escuta de comunicações nessa cooperação, acusando depois os Estados Unidos de levarem a cabo operações de espionagem. Em Angola, a Huawei tem já uma presença significativa operando em conjunto com a Unitel e onde está a construir um centro de treino tecnológico no valor de US$60 milhões. A troca de acusações entre a China e os Estados Unidos sobre atividades chinesas em Angola reflete a crescente pressão com a presença chinesa na parte ocidental de África. No mês passado, uma delegação de alto nível dos Estados Unidos deslocou-se à Guiné Equatorial, no que foi visto como uma tentativa para demover as autoridades deste país africano a não aceitarem a construção de uma base naval chinesa no país. O ano passado, o comandante do AFRICOM, General Stephen Townsend, disse a uma comissão do Senado americano que a maior ameaça da China seria a construção de um complexo naval de utilidade militar na costa do Atlântico, em África.
Voz da América no seu receptor, o Zimbábue e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, estão envolvidos no esforço para impedir a desflorestação e tirar benefícios da gestão de resíduos do maior campo de refugiados no país. O campo Tongongara, na fronteira leste entre o Zimbábue e Moçambique, instalou máquinas para os refugiados transformarem resíduos de animais em biogás, que pode ser usado como combustível para cozinhar, mas também como fertilizantes. João Santa Rita tem a reportagem.
Dominique Cantumbay, um dos refugiados do campo Tongongara, usa agora fertilizante orgânico de resíduos de animais para as suas plantas.
Antes era um problema porque tínhamos de comprar fertilizantes. Estes aqui são de graça. Todos os dias posso produzir mais de 300 litros de fertilizantes. Agora é fácil. Todos podem vir aqui levar e colocar no seu jardim.
O fertilizante é um subproduto de resíduos de animais depois de ser fermentado. O biogás é livre para os refugiados, algum do qual é usado para cozinhar. Francine Kayumba, tal como Cantumbay, é da República Democrática do Congo.
Estamos a usar o biogás porque tem a vantagem de não produzir fumo. Se se colocar uma panela no biogás, permanece limpa.
O Departamento de Água, Saneamento e Higiene da Acnur, no Zimbábue, disse que iniciou o projeto depois de verificar que os refugiados estavam a ter problemas em eliminar os resíduos de animais no campo. Yoe Honda é da Acnur.
Agora pensamos em administrar isso de uma forma melhor e então tivemos a ideia do biogás como parte da administração dos resíduos de animal. E já este ano começamos o programa piloto com este sistema de biogás.
O governo espera garantir mais financiamento para expandir o projeto no campo de refugiados, que tem cerca de 20 mil pessoas. Johan Mlyanga é o administrador do campo.
O projeto de biogás é uma iniciativa de poupança de custos que tem como objetivo assegurar que os refugiados recebam energia limpa. Os refugiados são integrados no meio moderno para ter combustíveis ou energia verde. Portanto, para nós, isso melhora as condições da população.
O Zimbábue diz que o projeto vai ajudar a combater a desflorestação perto do campo Tongongara. De acordo com entidades oficiais, o Zimbábue perde 330 mil hectares de florestas anualmente, algumas dessas perdas através da desflorestação para o uso de energia.
E o João Santa Rita regressa à antena agora com o desporto.
Na página desportiva vamos começar na cidade de Casablanca, em Marrocos, onde hoje o Petro de Luanda está a fazer face ao fim da sua corrida na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. Está dentro de pouco tempo a defrontar o Wydad Casablanca, que entra para este jogo à vontade. Foi à capital angolana, Luanda, a ganhar por 3-1 na primeira mão. Petro precisa, portanto, marcar 3 golos sem resposta para poder vencer o Wydad, chamado Rei dos Títulos de Marrocos, e que também já venceu a Liga dos Campeões 2 vezes. O Petro nunca esteve na final. A outra meia-final da Liga dos Campeões é perto de Marrocos, é na vizinha Argélia. Setif recebe o Al Ahly do Egito. Al Ahly já está a caminho da final. Na primeira mão, a equipa egípcia venceu por 4-0. Já carimbou o passaporte para a final. Al Ahly venceu as 2 edições anteriores. Está a caminho do seu 3º título consecutivo. Na Europa, amanhã temos a final da Taça de Inglaterra, FA Cup, Liverpool-Chelsea. Vai ser bom. Liverpool está em 2º no campeonato inglês, Chelsea em 3º. Liverpool também está na final da Liga dos Campeões da Europa. Já venceu a Taça da Liga, pelo que, em teoria, ainda pode ganhar tudo o que há para ganhar. Está com problemas de lesões numa má altura da época, sobrecarregada. Ontem, em Inglaterra, Tottenham deu sova, surra ao Arsenal 3-0. Aproximou-se do 4º lugar que dá acesso à Liga dos Campeões. Quando faltam 2 jogos para terminar o campeonato, Arsenal tem 66 pontos. Em 4º lugar, Tottenham tem menos 1 ponto. Em Espanha, ontem, o campeão Real Madrid, que vai estar na final da Liga dos Campeões frente ao Liverpool, deu que basada! 6-0 aos desgraçados do Levante, que já estão de viagem para a 2ª divisão. Estão em último lugar. A nova estrela do Real Madrid, Vinícius Júnior, do Brasil, pôs 3 batatas na capoeira. Mas Benzema, Karim Benzema, como sempre, assinou o ponto, marcou um gol.
E assim chegamos ao final desta meia hora. Dentro de alguns segundos estaremos de regresso. Apenas alguns títulos dos jornais americanos. Washington Post escreve: o perigoso negócio de desmantelar as centrais nucleares envelhecidas na América. Título do New York Times: com movimentos da NATO, bloqueio e sanções, o Ocidente ataca Putin. E o senador republicano suspende a ajuda de 40 bilhões de dólares à Ucrânia. Já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, nesta feira, 13 de maio. A partir de agora, ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. No telemóvel, no tablet e no computador, estamos em voaportugues.com, na nossa página. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Principais títulos a serem desenvolvidos mais à frente. Secretário de Defesa dos Estados Unidos e Ministro da Defesa da Rússia mantêm conversações pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia. Forças russas sofrem pesadas baixas no leste da Ucrânia. Somália realiza eleições presidenciais no domingo. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos. Sexta-feira é dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre a preservação das línguas maternas em São Tomé e Príncipe. Mas vamos começar em Moçambique, onde o Parlamento deve aprovar na próxima semana, em definitivo, a revisão da Lei de Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo. Uma das novidades é a obrigatoriedade de todas as organizações sem fins lucrativos, como organizações não-governamentais e igrejas, apresentarem as suas contas ao Estado. William Apote já tem reações desde Maputo.
A ideia consta da proposta de revisão da Lei sobre a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, parcialmente aprovada nesta quinta-feira pelo Parlamento. A medida está a ser vista com desagrado por algumas organizações religiosas que consideram que este aperto ao cerco não tem efetividade para grande parte das igrejas.
É preciso que, porque para uma organização poder fazer declaração de rendimento, ela tem que estar organizada, ter uma contabilidade organizada, ter seus registros de contas organizadas. E nós temos muitas igrejas no nosso país, principalmente as igrejas dos nativos, até pelo país, que as suas contribuições não são necessariamente valores monetários. Pode ser mandioca, pode ser algum bem.
O analista Gil Aniba considera estranho que a decisão que seja contestada, porque diz ser necessário que todos pautem pela transparência.
Estranha-se, alguns líderes religiosos estranham a intenção do Estado ter que exigir que as igrejas prestem contas financeiras a este nível. E eles alegam que, por exemplo, o Estado moçambicano é laico, então, sendo laico, devido a essa laicidade, o Estado não tem que se intrometer naquilo que são as atividades das igrejas. Ora, se o Estado não deve se intrometer nas igrejas ou nas mesquitas, etc., porque é Estado laico, por que que esses líderes têm que solicitar ao próprio Estado, não é, para que os autorize ao exercício das suas atividades? É aí onde eu não encontro um argumento, um fundamento credível pela parte desses líderes.
A proposta de lei que define esta e outras medidas volta ao Parlamento na próxima quarta-feira para a apreciação final. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
A retoma do financiamento ao orçamento do Estado moçambicano pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial é vista por economistas como uma oportunidade para o país relançar a sua economia. Mas há alertas de que medidas de austeridade devem ser tomadas, como avisou a antiga Primeira-Ministra Luísa Diogo Alfredo Júnior desde Maputo.
A retoma do financiamento ao orçamento do Estado moçambicano é vista por economistas como uma oportunidade para Moçambique relançar a sua economia. Porém, a antiga Primeira-Ministra Luísa Diogo defende que o país deve avançar para medidas de aperto mais fortes, mas isso deve ser feito com transparência para garantir maior entendimento dos cidadãos.
É melhor nos anteciparmos de que há medidas que são dolorosas e há também resultados que valem a pena. E não cansar de explicar, porque é preciso explicar muito.
Diogo recomendou para que o país tenha cautelas no endividamento.
A estratégia de endividamento do país tem que ser olhada e ajustada.
Por seu turno, Fauzio Moussa, economista-chefe do Standard Bank, refere que o retorno do financiamento pelas instituições de Bretton Woods irá contribuir para a manutenção da estabilidade macroeconómica. Porém, isso requer uma aceleração das reformas estruturais, nomeadamente no sistema judiciário, ambiente de negócios, setor bancário e financeiro, fiscal e nas empresas públicas.
A nossa expectativa é de que este programa, claramente com um foco em reformas fiscais, vai ajudar a melhorar a governação, vai ajudar a melhorar o uso eficiente dos recursos do Estado, restaurar a confiança e, sem dúvida, que o país pode experimentar um avanço nos indicadores macroeconómicos.
Moussa aponta ainda um investimento em iniciativas que possam gerar emprego para a população mais vulnerável.
O crescimento que Moçambique tem experimentado nos últimos anos não tem sido muito bem sucedido do ponto de vista de criação de emprego. Se calhar temos uma oportunidade única para incentivar certos setores da economia, através de programas, através de reformas, que são mais propensos a gerar emprego do que, por exemplo, os grandes projetos. Os grandes projetos são importantes para ajudar a estabilização macroeconómica, para ajudar a trazer moeda externa que o país precisa, mas o impacto dos grandes projetos, do ponto de vista de criação de emprego, ainda é muito reduzido.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
De Maputo vamos cruzar o continente e chegar a Guiné-Bissau, onde o presidente anunciou hoje que pretende dissolver o Parlamento e avançar com um governo de iniciativa presidencial, com a missão de preparar as próximas eleições legislativas. Umaru Sissoko Embalo manifestou esta intenção hoje em encontros com o presidente da Assembleia Nacional Popular e líderes de partidos políticos. O anúncio formal deve ser feito na reunião do Conselho de Estado, marcada para segunda-feira. O MDM-G15, partido que apoia o presidente, é o único que manifestou a estar de acordo com a decisão de Embaló. Lassana Kassamá tem as reações dos líderes partidários.
A informação foi avançada à imprensa pelo líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, à seita do encontro com o Presidente da República.
Informou-me que vai dissolver o Parlamento, que há uma crise, recebeu umas queixas do Poder Judicial e também, segundo que eu depreendi dele, que eu compreendi dele, parece que há uma crise entre os partidos políticos.
Entre os partidos parlamentares ouvidos pelo chefe de Estado de Nhansa, está o PIGC representado na audiência pelo seu presidente Domingo Simões Pereira, que disse ter desaconciliado o Mauro Elamok Tarcísio Coimbalo na sua anunciada decisão de dissolver o Parlamento.
Deixando bem claro que, na nossa perspectiva, há erros que, quando são cometidos, depois tornam-se irreversíveis e difíceis de serem corrigidas.
O Mauro Elamok Tarcísio Coimbalo recebeu também o Movimento para a Alternância Democrática, MADMG15, que, pela voz de um dos seus vice-presidentes, Luís Oliveira Sanca, concorda com a declarada decisão do chefe de Estado sobre a dissolução do Parlamento.
Se, de facto, o Zacana funcionar, ele tem poder de tomar uma medida corretiva.
Mas para o PRS não é oportuno a queda do Parlamento. Fernando Dias é o presidente de exercício dos renovadores.
Não é oportuno neste momento a queda do Parlamento. Então aconselhamos ao Presidente da República a não dissolver o Parlamento.
O Presidente da República recebeu também a PUB-EDGB e Partido Nova Democracia, PND. A União para a Mudança esquivou-se de convite, alegando que não há ainda condições para o partido se sentar com as autoridades atuais, enquanto assuntos relevantes do Estado foram relegados a meros atos isolados que tendem a multiplicar-se nos últimos tempos na Guiné-Bissau. O partido, liderado pelo deputado Agnello Regala, referia assim à tentativa de assassinato do seu líder no passado dia 7 de maio, na sua residência em Bissau. Lassana Kazama, para a Voz da América.
E em Bissau, a Voz da América falou com analistas políticos para entender as razões da intenção do Presidente da República de dissolver o Parlamento e eventuais consequências dessa decisão. A reportagem assinada pelo Tiago Seidi.
Em entrevista à Voz da América, o jornalista e analista político Adramane Diallo encontra as razões que podem levar o Presidente da República a derrubar o Parlamento.
Esta mini crise tem como pilar a vinda de uma força de estabilização da CDAO, que muitas correntes políticas têm criticado. Outra coisa, é provável discussão e aprovação do novo projeto da Constituição da República.
Mas o jurista Fodemane não acredita que o chefe do Estado tenha a intenção de dissolver o Parlamento.
Não acredito nos argumentos que foram avançados e nem acredito que há realmente uma intenção clara de dissolução. Para mim não passa uma chantagem política, portanto, a intenção é de provocar um alarme político. E isso já está a resultar. Mas, do ponto de vista legal, do ponto de vista substancial, não vejo as condições.
Se o Presidente da República dissolver o Parlamento, diz o jornalista e analista político Armando Lona, o país vai entrar numa profunda crise política.
Olhando para o xadrez político, não há como não aprofundar esta crise. Há uma divergência bem clara entre os principais partidos políticos da Guiné-Bissau. Há uma situação social e económica caracterizada por uma inflação galopante. A combinação desta crise social e económica com tudo aquilo que é a insegurança neste momento no país, o anúncio do derrubo do Parlamento não resolve nada, pelo contrário, vai aprofundar a crise e com consequências imprevisíveis.
Nesse sentido, o analista político Banorda Fonseca espera
que não seja esta a via eleita para ultrapassarmos esta crise. Se o fenómeno que abala ou que prejudica é a corrupção, que sejam trazidos à justiça os responsáveis, mas não seria benéfico para o país, justamente neste momento em que estamos a registrar certos avanços, dar mais um passo para trás.
O Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, reúne o Conselho de Estado, o seu órgão de consulta, na próxima segunda-feira, para analisar a situação sociopolítica da Guiné-Bissau. Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
De Bissau, vamos para São Tomé e Príncipe, já amanhã, que o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social realiza o seu 5º congresso para eleger o novo líder depois de Hélder Bexigas ter estado à frente da organização por 8 anos. Há apenas uma candidatura, como nos diz o Oscar Medeiros.
De acordo com o líder do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social São Tomense, o prazo para a entrega das candidaturas já terminou e a comissão organizadora do congresso recebeu apenas uma lista encabeçada pela jornalista Yolanda Graça, da televisão São Tomense.
Neste momento só recebi uma e única lista, encabeçada por senhora Yolanda Graça.
Unidos pela dignificação da comunicação social é o lema da única lista de jornalistas e técnicos da classe que se apresentou ao congresso deste sábado.
Ao longo dos anos, a comunicação social tem caído numa desvalorização a nível profissional, a nível salarial, a nível das infraestruturas, condições de trabalho. Então são muitas coisas que nos levaram, nós, jovens, e não só na nossa equipa, tá, jovens, mas também pessoas com experiência, pessoas que já passaram pelo sindicato, né? Porque entendemos que só juntos, só unidos, é que podemos fazer a diferença.
Yolanda Graça pediu aos colegas jornalistas e técnicos da comunicação social para não banalizarem este ato.
Que mostrem de facto que nós estamos unidos, porque os tempos serão difíceis. E só unidos podemos, junto ao governo, junto a possíveis parceiros, poder fazer a diferença.
5º Congresso dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social de São Tomé e Príncipe começa às 9 horas deste sábado no Centro Profissional do Brasil, na Quinta de Santo Antônio, na capital do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A rubrica de hoje é assinada por Oscar Medeiros.
Estudos indicam que das três línguas crioulas de São Tomé e Príncipe, duas correm o risco de extinção. O São Tomé, também conhecido como Forro, é a mais falada pelos habitantes do arquipélago. O Angular e o Lunguia correm o risco de desaparecimento. A música tem sido, nas últimas décadas, o único vetor de promoção e manutenção das línguas maternas de São Tomé e Príncipe, concluiu a Direção-Geral da Cultura.
Graças a ela, preserva-se ainda, faz-se ainda, portanto, que os jovens tenham esse acesso e que possam usar a nossa língua e, para manifestar o seu desejo. Entretanto, e comunicar, portanto, porque a língua tem um vetor forte, que é da união.
O Diretor-Geral da Cultura, Guilherme Carvalho, não esconde a preocupação face à tendência de extinção das línguas maternas e pretende liderar um projeto de introdução das línguas crioulas nas escolas santomenses.
Estamos a trabalhar neste processo agora, junto ao Ministério de Turismo e Cultura e Ministério da Educação, ver se conseguimos implementar, assim como a Ilha do Príncipe, a nossa língua materna, como uma disciplina extracurricular nas escolas. Portanto, vamos começar. Para começar a valorizar o que é nosso, vai-se falar da valorização da nossa tradição, dos nossos valores culturais na escola. Nós precisamos passar esta aprendizagem. Nós temos que ensinar os jovens a valorizar aquilo que é nosso.
O historiador Carlos Neves vê com bons olhos esta iniciativa, mas coloca algumas reservas.
A questão que se levanta é se estamos preparados para introduzir o crioulo nas escolas. Porque não basta dizer vamos introduzir o crioulo. É preciso preparar os professores, todo o enquadramento que é necessário, o material didático, o material preparar pedagogicamente os professores para que o ensino do crioulo se faça com correção.
Antes de serem disseminadas, as línguas precisam de ter uma gramática fixa, defende Carlos Neves.
Porque, apesar de ser uma língua com que nos comunicamos muitos de nós, mas ela não tem uma gramática fixa. E é preciso fixar essa gramática antes de estarmos a fazer a disseminação da língua, porque senão estaremos a reproduzir muitas incorreções, muitos erros.
O escritor Albertino Bragança lamenta o facto dessas iniciativas não terem bases sólidas, acabando por não se concretizar por falta de vontade política.
Nós tivemos, no passado, apoios internacionais nesse sentido, mas que redundaram em nada. Espero que isso não volte a acontecer. Parabéns, para alegria minha e parabéns de São Tomé e Príncipe.
Bragança aponta a colonização como tendo sido o maior obstáculo para a disseminação das línguas crioulas em São Tomé e Príncipe.
Essa questão do assimilacionismo, ele preconizava que só eram assimilados aqueles que falassem português. A tal ponto que nas repartições, na administração, proibiram que os nossos membros, a elite que tinha perdido as terras, a maior parte estava na administração, que era a única safa que tinham, compreende? Então proibiram o uso do forro. E esses nossos membros da classe média, que eram os moradores daquele tempo, eles em casa proibiram em casa o uso do forro. Muitas vezes, quando uma criança conhecia palavras do forro aprendidas na escola com os colegas, portanto, das classes populares, então eram reprimidas e batiam nas crianças. Você não deve falar assim. Era um povo indo contra si mesmo. E isso deixou marcas insondáveis até hoje.
Esta situação teve outras consequências, explica o escritor.
As camadas populares que não dominavam português, o que é que faziam? Começaram a traduzir do forro para português. E surgiu o português de São Tomé. Este sim é um dialeto do português de Portugal. O que falamos é um português diferente, assim como é diferente no norte de Portugal, no Alentejo, percebe? No Algarve, olha, Açores e Madeira, que têm um português algumas vezes quase que nem se percebe, compreende? Isso são dialetos do português. Agora, as línguas crioulas são línguas que nasceram do contato do português do século XVI, percebe? Com os escravos que vieram de várias proveniências.
A Direção-Geral da Cultura pretende agora recuperar o que teria sido parcialmente destruído pela colonização, mas especialistas consideram que a tarefa não será fácil.
É algo que deve ser mantido, deve ser preservado, não só como património de Santo Mestre, mas património mundial. Portanto, todas as línguas fazem parte do património mundial e isto deve ser mantido, deve ser preservado, deve ser transmitido, mas com rigor.
Carlos Neves aponta a experiência de Cabo Verde como exemplo para São Tomé e Príncipe.
Creio que o crioulo de Cabo Verde é já uma língua oficial também, em parceria com o português. Eles levaram algumas décadas a fixar a língua, o crioulo, e depois a introduzi-lo no ensino. É isso que temos que fazer. Perdemos muito tempo, infelizmente, mas nunca é tarde para avançarmos com alguma segurança. Eu acho que o meu conselho é que se avance nesse processo. Não que se introduza já, porque não creio que haja condições, nem há professores preparados, mas temos que ir trabalhando nesse sentido.
Carlos Neves lamenta a pouca disponibilidade das autoridades no sentido de contribuírem para a promoção e preservação das línguas crioulas de São Tomé e Príncipe.
Muitas vezes a utilização de uma língua deve ser feita de forma descomplexada. O que acontece é que muitos de nós não temos o domínio também do nosso crioulo. Então, quando estamos em grandes reuniões e evitamos muitas vezes exprimir-nos no nosso crioulo, com o receio de não ter o vocabulário certo, de cometer grandes erros. Mas temos que descomplexar e entender que é importante fazer isso, fazer um esforço em paralelo com o ensino, para que se saiba que é neste ou naquele sentido que devemos seguir. Mas as autoridades todas poderiam fazer um pouco mais.
Oscar Mendes, para a Voz da América.
Preservação e promoção das línguas maternas em São Tomé e Príncipe, e por que não? Em São Tomé e Príncipe, por que não ficar com a melhor música da África Negra?
Yeah, they will make what you do. Me no more, me no more.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, vamos então para um sumário das notícias que marcam esta sexta-feira. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, mantiveram hoje conversações, o que acontece pela primeira vez desde o passado dia 18 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. O Pentágono disse numa declaração que Austin apelou a um cessar-fogo imediato na Ucrânia e sublinhou a necessidade de se manter em linhas de comunicação entre os dois países. As conversações seguem-se a contactos ontem entre o secretário de Defesa americano e o ministro da Defesa britânico Ben Wallace. Numa declaração, as duas partes comprometeram-se a continuar a trabalhar em unidade e empenho para fornecerem à Ucrânia o que precisa para se defender contra a invasão da Rússia. Entretanto, no terreno, prosseguem combates no leste da Ucrânia, com notícias de que forças russas sofreram pesadas baixas quando tentavam atravessar o rio Siversky-Donetsk como parte da sua ofensiva para cercar a cidade de Severodonetsk e isolar forças ucranianas no leste do país que a Rússia quer capturar. Fotografias de satélites mostram tanques e carros blindados russos destruídos perto do rio, mas o analista militar ucraniano disse que os ucranianos não estão a conseguir travar na sua totalidade a ofensiva russa. Entretanto, um soldado russo de 21 anos de idade compareceu perante o Tribunal de Kiev, acusado de crimes de guerra. As autoridades ucranianas acusam o soldado de assassinar um homem de 62 anos de idade que caminhava numa estrada no nordeste do país a 28 de fevereiro. Na Somália, há eleições no próximo domingo, a muito aguardada, pondo fim a meses de atrasos, com o futuro presidente da República ter que enfrentar enormes desafios, incluindo uma insurreição islâmica e uma seca que tem provocado ameaças de fome. O país tem estado a braços com uma crise política desde fevereiro de 2021, quando o mandato do presidente Mohamed Abdullahi Mohamed terminou sem uma nova votação. No domingo, o presidente conhecido por Farmajo e mais 38 candidatos vão a votos. Na Tunísia, o presidente Kais Saied disse que se opõe à presença de observadores eleitorais estrangeiros, uma vez que o país se prepara para um referendo até o final deste ano, bem como eleições. Não somos um país ocupado para onde enviar observadores, disse ele durante uma cerimónia de juramento para membros de uma nova autoridade eleitoral. Em julho do ano passado, o presidente demitiu o governo e suspendeu o parlamento naquilo que a oposição considerou um golpe de Estado. Os Estados Unidos anunciaram um programa de 60 milhões de dólares em novas iniciativas marítimas no sudoeste da Ásia, que inclui a transferência de navios para aumentar a capacidade de vários países fazerem-se respeitar as suas fronteiras marítimas. Vários estados da região, incluindo o Vietnã, têm disputas territoriais marítimas com a China. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje. De todos se despedem Mariana Bartolomeu, Audrey Regis e Álvaro Lúdger Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.